Olá pessoal, aqui é o César Manieri da Escola Íntegro. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast sobre educação. Hoje vamos falar sobre a educação clássica, parte 3, última parte deste extenso podcast em que falamos sobre educação clássica. Como é de costume, sempre começamos os nossos podcasts com uma música clássica. Hoje apresentamos Erna Sack. Erna Sack era uma soprano alemã, muito famosa por seu externo alcance vocal, como podemos ouvir nesta música maravilhosa. Especialmente as notas agudas etéreas, externas. Ela ia muito acima do soprano regular, o dó mais alto. Ela era chamada de a grande cantora, The German Nightingale, em inglês. Erna Sack nasceu como Erna Weber, mas ela adotou o sobrenome do marido, Hermann Sack, com quem se casou em 1921. Ela ingressou na Berlin State Opera em 1928, mas sua verdadeira carreira começou depois de 1930, quando Erna começou a cantar em outras casas de ópera por toda a parte. Sua carreira internacional começou em 1935, incluindo apresentações em Londres, Áustria, Holanda e Itália, onde cantou A Flauta Mágica, com Tito Skipa. Em 1937, ela cantou no Carnegie Hall com Joseph Schmidt e Tauber. Dois filmes mais famosos de Erna são Blumenau's Nizza, em 1936, e Nannon, em 1938. Ela se aposentou do palco em 1957. É sempre muito bom ouvir uma música clássica inédita. E os clássicos, como eu já disse, eles passam pelo crivo do tempo. Os grandes clássicos nos ensinam muitas coisas, nos ensinam aquilo que jamais poderíamos viver numa vida inteira. Os educadores clássicos, eles incentivam os alunos a viver de acordo como são chamados. Que isso quer dizer que nós tentamos promover o zelo, a vontade e a diligência, né? Nós, educadores clássicos, tentamos segurar diante deles a beleza e o fascínio da linguagem, da história e da matemática. Fazemos um apelo aos seus corações, bem como suas mentes, os modelos para que tenham uma paixão por aprender e por estudar. Quando ouvimos os clássicos, os grandes clássicos da música, a gente tem essa sensação de querer aprender algo, essa sensação de que nossa mente, né, está nos impulsionando como um chamado para aprendermos mais, né? E essas músicas clássicas, elas são um modelo que nos despertam a paixão por aprender e por ensinar. Pode parecer estranho, né? Mas meus filhos, por exemplo, geralmente, eles são felizes e entusiasmados, né? Os adolescentes, eles são meio instáveis, né? Mas eles gostam muito de contar piadas, não é? Mas eles são pacíficos, né? São seguros quando estão centrados nos estudos. Nós sabemos que o entusiasmo e a paz também podem coexistir. Né? Qualquer pai ou mãe quer saber como que os alunos, né, com formação clássica realmente saem em testes padronizados ou na faculdade ou no ambiente de trabalho, né? Eu já dei o exemplo aqui de um amigo meu que conheci, um americano, que estudou as sete artes liberais na universidade. Ele foi um estudante de uma universidade clássica. Ele era realmente muito bom profissional. Para mim ficou provado, então, que esses estudantes, eles conseguem se dar muito bem, né, em ambientes competitivos, né? Olha, não quero ser aqui arrogante, né, mas com devido cuidado vou dizer que os estudantes que fazem o estudo clássico fazem o seu trabalho muito bem. Eles não fazem isso porque eles são inteligentes e mais espertos. Eles fazem bem porque os métodos comprovados da educação clássica os capacitam a isso. Os estudantes que estudam pelo método clássico nos Estados Unidos, por exemplo, tipicamente eles têm um resultado bem melhor nos testes, né, como o Stanford Achievement Test e o Scholastic Aptitude Test, né? Ambos testes são abreviados como SAT. São testes de desempenho, né, de avaliação de desempenho escolar. As escolas clássicas, né, elas já são muito bem estabelecidas no exterior e frequentemente formam muitos acadêmicos por mérito. Né? E eles têm um desempenho no SAT extremamente competitivo. Eles são 5% mais alto do que os testes comuns, né, das pessoas que fazem os testes comuns. Os idosos que passaram por esse método não têm nenhum problema para entrar em boas faculdades. Então, se um idoso ele estuda pelo método clássico, ele consegue entrar numa boa faculdade. E muitos desses idosos, né, que estudaram na educação clássica, se qualificam para faculdades altamente seletivas, universidades de alto nível. E um bom número deles recebem bolsas por mérito e por alto desempenho. Essas faculdades, né, em todos os Estados Unidos demonstram interesse nesses alunos. E eles gostam muito porque eles são familiarizados com a abordagem clássica. E o currículo, que está, esse currículo, como a gente já sabe, está sendo recuperado, principalmente nos Estados Unidos. Olha, atualmente os graduados em formação clássica estão frequentando faculdades como a Universidade Johns Hopkins, a Grove City College, né, entre outras faculdades. As escolas clássicas estão crescendo a um ritmo robusto no mundo todo. Não é incomum para as novas escolas clássicas crescer rapidamente em números absolutos de alunos por ano, até que eles atinjam um programa completo de ensino fundamental até o ensino médio. Ainda não existem escolas clássicas registradas oficialmente no Brasil. Alguns colégios se dizem clássicos, né? Estão até vinculados até algum ensino religioso, tá? Mas esse cenário, né, ainda incipiente, pode mudar, né? Muitas associações de cidadãos, igrejas, entidades de classe estão começando a fundar suas escolas com este perfil no país. Em breve, né, eu creio que o governo irá liberar o empreendedor de suas amarras, né? A gente faz votos que isso aconteça. E que vai tirar o sistema educacional do subjugo do MEC. Eu acho que isso seria muito importante. Assim, né, novas escolas dos mais variados perfis poderão começar a surgir no mercado, né, com uma taxa de crescimento substancial por ano. Escolas domésticas clássicas crescerão a uma taxa ainda mais elevada. Existe uma enorme demanda de pais conscientes que desejam que seus filhos recebam esta educação clássica em casa, e muito mais os que desejam matricular seus filhos em escolas que tenham um perfil mais clássico. As escolas clássicas, elas tendem a trabalhar junto com os pais. A gente acredita, né, que é do pai e da mãe a responsabilidade, e não do Estado, né, deixamos claro aqui, que devem educar seus filhos. Isso não pode ser de outra forma, né? Por exemplo, a minha autoridade como professor e educador sobre as crianças é delegada a mim por parte de pais que nos recrutam para ajudá-los em sua tarefa educacional. Nós nos vemos como um pai assim in loco, né? Em latim seria in loco parents, ou seja, no lugar dos pais. Isso não significa que os pais ditam o currículo ou a pedagogia. Significa que os professores servem aos pais, escutam atentamente seus feedbacks sobre a criança e sobre os currículos. A gente procura forjar relações verdadeiras com os pais para melhor atender a educar e educar seus filhos. Isso geralmente significa que os pais são bem-vindos na sala de aula. Isso significa que os pais tomam suas responsabilidades de maneira séria, revisando e nos ajudando nos deveres de casa, incentivando a criança a ser disciplinada e diligente. E geralmente estão aqui ajudando a apoiar os professores e funcionários da escola. Os pais que abdicam de sua responsabilidade de educar os filhos, né, quando acontece isso, é certo de que alguma outra instituição intervirá para assumir este papel. E normalmente esta instituição não está compartilhando a mesma cosmovisão que eles, né? O T.S. Eliot, né, alertou que, como os pais tornam-se meio passivos, né, as escolas substituirão cada vez mais os papéis parentais e suas responsabilidades. O Eliot disse aqui, vamos abrir parênteses para Eliot, em vez de nos congratularmos com o nosso progresso, sempre que a escola assume outra responsabilidade até agora deixada aos pais, talvez seja melhor admitir que chegamos a um estágio de civilização em que a família é irresponsável, incompetente ou impotente, em que não se pode esperar que os pais treinem seus filhos adequadamente, em que muitos pais não têm condições de alimentá-los adequadamente e não saberiam como, mesmo que tivessem os meios, e que a educação deve intervir e fazer o melhor de um trabalho ruim, fecha aspas. Realmente o T.S. Eliot fez a leitura correta, né? Os pais nas escolas clássicas não assumem que a educação é a responsabilidade da escola. A gente pensa o seguinte, que eles entendem, ou deverão entender, que a escola está ajudando os seus filhos a cumprir as suas responsabilidades. Muitos pais escolhem educar classicamente seus filhos em casa, e esses pais certamente estão levando a sério suas responsabilidades pela educação. Contudo, a maioria dos pais não tem formação clássica. Nós estamos, afinal, recuperando algo que está sendo negligenciado por pelo menos há 3 gerações. Assim, os pais aprenderão tudo isso junto com seus filhos. Quer dizer, é uma educação integrada, ou seja, todo mundo participa desta educação. Muitos pais na escola, né, nessa escola clássica, poderão também estudar latim, grego ou inglês, por que não, né? Junto com seus filhos, na terceira série, lá em cima, né? Muitos pais poderão finalmente aprender a gramática da língua portuguesa ou estudar lógica. Como tal, professores, pais e filhos aprendem juntos, criando uma sinergia, né, uma felicidade, uma alegria, mas deverão trabalhar muito duro por isso. Não é simples fazer uma coisa dessa. Os pais na nossa escola, por exemplo, verão que todo esse trabalho vale o prêmio, não apenas para os seus filhos, mas para si mesmos, em graus variados. Estamos todos tentando resgatar a educação que não nos foi dada. Em qualquer momento, né, os pais encorajarão suas crianças à medida que fazem a lição de casa. Eles estarão checando os deveres, lendo anotações dos professores, escrevendo ou chamando professores para dialogar, ajudando os alunos a se manterem organizados e prontos para o que está por vir. Além disso, eles estarão lendo para seus filhos, orando com eles, rezando com eles, instruindo-os em uma miríade de maneiras ao redor da casa e da mesa de jantar, discutindo livros, estudo do meio e das experiências do dia a dia, aconselhando-os e exortando-os nas relações entre pares, do trabalho escolar, da lição de casa, tarefas e brincadeiras. Quer dizer, os pais estão finalmente assumindo seus papéis como pais, afinal. A escola ajuda os pais, mas não se torna os pais. Os pais vêm para a escola e para as salas de aula se desejarem. Eles ajudam nas aulas, substituem, fazem o estudo do meio junto com os filhos, ajudam a servir o almoço, treinar a equipe, fazer serviços gerais. Muitos professores são como pais e como seus próprios filhos na escola. Os membros do conselho são pais, os administradores são pais. Ser pai, mãe e educador não é facilmente distinguido. Isto é o papel da escola clássica. A educação cristã e clássica, né, ela deve ser iniciada para recuperar a educação em geral, clássica. Mas o aspecto mais importante da escola deve ser a sua orientação cristã. A educação clássica foi herdada pela Igreja com algumas modificações e colocada em funcionamento há séculos. Não vamos aqui, né, interromper esse processo. Nós vamos continuar, né, com a tradição de milênios. Portanto, a escola é tanto clássica quanto cristã, apesar dessas escolas não necessariamente serem confessionais. Os antigos cristãos viram que Jesus Cristo deveria ter a preeminência na academia por toda a vida. Numa época em que tantos cristãos têm negligenciado a mente para facilitar a vida, adotaram a agenda e as perspectivas de instituições seculares. Mas as escolas clássicas buscam recuperar uma perspectiva que honre a Cristo como Senhor de toda a disciplina, assunto e de toda a instituição. A gente percebe que a recuperação acadêmica e espiritual como entrelaçada, né? E buscamos nos arrepender por nossa negligência a ambas. Se observarmos bem, nós não estamos amando a Deus com todos os nossos corações e mentes. Muitos cristãos acham difícil unificar as duas metades de sua cabeça, uma vez que foi dividida em sagrada e secular, e começar a pensar de forma cristã sobre todas as áreas da vida. Mas estamos fazendo algo quanto a isso. Nosso currículo clássico não contém um curso de Bíblia solitária como meio de tornar nossa educação cristã, mas apesar disso, procura antes integrar o pensamento cristão em todos os assuntos, incluindo, quer creia ou não, a matemática. Mesmo as equações simples, como 2 mais 2 igual a 4, têm uma dimensão cristã e transcendente. Até 100 anos atrás, os cristãos estavam na vanguarda de todas as instituições culturais, moldando a política, negócios, filosofia, ciência, literatura, música, arte, ou seja, tudo. As razões para o declínio da influência cristã são complexas e variadas, mas a abdicação de cristãos no campo da educação é uma contribuição importante. Olha só, em 1961, Harry Blamers poderia escrever: "Não há mais uma mente cristã. Desde 1961, eu posso dizer, tem havido uma boa quantidade de terreno recuperado, mas nada se aproximando ao que já foi realizado no passado." Os educadores clássicos buscam ajudar a recuperar a mente cristã e preparar líderes extraordinariamente equipados que possam tomar cada pensamento cativo para Deus e mostrar e liderar as instituições culturais de nossa sociedade. Bom, então, a gente vê aqui que estamos comprometidos com a vida da mente. Mas, como educadores cristãos, sabemos que um estudante não é uma mente desencarnada, mas uma pessoa com uma alma, corpo, espírito e coração. Ou seja, corpo, coração, mente e espírito. Este é o ser que eu chamo de ser íntegro. Nós nunca podemos ensinar apenas uma mente ou um coração. Estamos sempre ensinando uma pessoa com ambos. Consequentemente, não podemos nos esquivar de nossa responsabilidade de abordar e cultivar as dimensões espirituais e morais de nossos alunos. Educadores antigos como Platão e Quintilian argumentaram que os estudantes devem ser ensinados a ter virtudes. Quintilian vai até o ponto de dizer que só o bom homem poderia ser um bom orador. Esse sempre foi um objetivo principal da educação clássica. Os educadores cristãos têm historicamente enfatizado que a educação e o estudo fazem parte do discipulado cristão, uma expressão de amar a Deus com todo o nosso coração, mente e força. Nós cristãos, a gente devemos ver que todo conhecimento é, no sentido último, conhecimento de Deus. Temos que tentar reverter a maldição para voltarmos ao Éden, onde possamos estar mais perto de Deus e nos tornar mais parecidos com Ele. Não é mesmo? Isto é, nós cristãos enfrentamos francamente a realidade do pecado na educação e ver todo o conhecimento como um meio de conhecer a Deus e, ao fazê-lo, alcançar, né, a nossa verdadeira virtude. Ainda mais nos dias de hoje, né? Cheio de detentores de todas as virtudes, mas que de fato não as têm. Dessa perspectiva, então, a educação implica no arrependimento diante de uma guerra espiritual contínua. Desde a queda de Adão, não é? Esta tem sido a tarefa cristã, e não menos em educação. Os alunos, portanto, precisam de orientação, correção, treinamento, repreensão, apenas como eles precisam de encorajamento, elogios, afagos. Eles precisam ser discípulos acadêmicos. Por fim, os educadores cristãos clássicos não podem simplesmente ensinar as matérias. Eles devem ensinar aos alunos o que eles são, que eles são feitos à imagem de Deus. Como professores, eles também deverão ser pastores, né, guias. Agora, para aqueles que já ouviram falar em educação clássica, e até mesmo para aqueles que a experimentaram, falarei sobre as objeções, né? Para muitos, a educação clássica soa como algo velho, abafado. Estes chamam a atenção para aquelas antigas imagens daqueles professores rígidos, né? Batendo nos alunos com a régua, com ressentimento. Nossa conversa de ordem e paz são por vezes recebidas como frias, constrangidas, duras, né? Acenam com a cabeça, dão uma piscada e sussurram palavras de aprendizagem mecânica e ficam fantasiando que foram os progressistas que colocaram todos da pedagogia clássica em seu devido lugar, ou seja, esquecidos. A educação clássica para essas pessoas só pode ser algo triste, rígido, repetitivo, seco, antiquado e culturalmente fora de sintonia com o mundo moderno. Vejam só, né? Por conta dessas escolas clássicas terem elevado o nível acadêmico de alguns alunos, como nós já dissemos aqui, e fizeram com que as crianças realizassem muito mais do que normalmente têm realizado nos últimos 50 anos, por que então alguns nos cobram com dureza a ênfase indevida no mundo acadêmico? Quer dizer, puxa vida, a gente apresenta excelentes resultados, né, com esse modelo, mas aí todo mundo critica porque é uma educação muito dura, mas traz resultados. Não é mesmo? Os estudantes clássicos costumam ter um desempenho 15% melhor nos testes, como nós já dissemos. Alguns dizem que isso é um elitismo, né? É elite. E suspeito que apenas os alunos superdotados são adequados para escolas clássicas, ou que esses são os únicos estudantes que realmente recebemos. Então vem a acusação relacionada à arrogância. Vocês são arrogantes, eles dizem. Pelo que mais poderia nos obrigar a anunciar a razão dos nossos alunos regularmente superar seus concorrentes em outras escolas, né? Bom, isso é também devido às prioridades que governam as escolas clássicas, que classificam os acadêmicos acima de outros programas. Esse compromisso principal com os acadêmicos é criticado por alguns como desequilibrado, antigo e inútil. Olha, eu vou responder cada uma dessas críticas aqui. Não é verdade que a escola deve, portanto, ser dura e fria para seguir uma ordem. É possível ter disciplina respeitosa e disciplinada, e estudantes diligentes em um ambiente caloroso e entusiasmado. É possível ser sério sobre um trabalho sem ser sério sobre si mesmo. É possível ser tanto inteligente e alegre. A gente concorda que isso é muito raro, mas a gente afirma que isso está sendo recuperado. A acusação de que é elitista, né, essa escola, não pode ser estabelecida simplesmente com base no bom desempenho. Escolas clássicas são tipicamente uma seção transversal da comunidade, com proporções comuns de alunos médios e superdotados. Olha, na minha experiência, a razão pela qual os estudantes clássicos têm uma boa pontuação em testes padronizados é porque, no ensino clássico, os métodos realmente funcionam, simples assim, e permitem com que os alunos adquiram uma habilidade e um grande conhecimento. E, além disso, os estudantes clássicos geralmente adquirem hábitos de estudos diligentes e disciplinados, o que pode resultar em um desempenho superior por alunos de inteligência comum. É o que eu sempre digo: não tem como você ficar inteligente sem você ser disciplinado. Sempre que um aluno ou uma escola em geral, por exemplo, se destaca academicamente, há uma tentação ao orgulho, e esta é uma fraqueza na educação clássica, ou uma pela qual devemos nos arrepender sempre que aparece. Eu gostaria de salientar, no entanto, que o fracasso acadêmico ou a mediocridade também traz suas próprias tentações. Desespero e apatia e exigem seu próprio arrependimento. Essas são as objeções aos currículos clássicos e geralmente são o resultado de nossa própria ignorância. É uma forma de, digamos assim, uma palavra da moda, né? Xenofobia. Podemos criticar o que é estranho para nós. E essa é uma tendência, né? E isso fica grave, já que os currículos parecem ser coisas, digamos assim, antigas. Imagina, né? você querer ensinar latim na escola, essa coisa velha, mofada, né? Em uma época que amo o novo de forma infinita. Estudar latim parece retroceder a essa mentalidade. Isto é claro, porém, que algo não é ruim apenas por ser mais antigo e que é bom apenas ser novo. Deve ser julgado por outros méritos, além pelos méritos da idade. Os méritos do latim estudo lógico são numerosos. É verdade que as escolas clássicas recém-criadas têm muito a oferecer na forma de programas atléticos e extracurriculares. E isso é verdade, né? Isso é verdade. Para a maioria das novas escolas, de qualquer método, isso é verdade. E também é verdade, meus amigos, que as escolas clássicas enfatizam o conteúdo acadêmico, precisamente porque bons acadêmicos são o que faltam às escolas brasileiras. Isso não quer dizer que as escolas clássicas não valorizam, por exemplo, aulas de educação física e outras atividades, né? Contudo, eles vêm em segundo lugar para um programa acadêmico forte. Em nossos recursos limitados, a gente precisa ver em primeiro lugar a quem favorecer, né? Isso favorece realmente os estudantes. Nos estágios iniciais da escola, muitas vezes procuramos voluntários para ajudar a estabelecer programas atléticos e extracurriculares, como belas artes, balé, robótica, essas coisas, né? Se ousamos chamar o movimento de educação clássica de um movimento, então ele deve estar indo em algum lugar. Como eu já disse aqui, achamos que estamos nos movendo para frente e também, ao mesmo tempo, para trás no tempo. Estamos indo para casa, para sair dela novamente. E se dermos um passo mais audacioso, né, e chamar o que estamos fazendo de uma revolução, então é melhor voltarmos para os nossos antepassados, que foram educados tanto quanto melhor que nós. Devemos estar decididos a trabalhar arduamente e devemos esperar oposição a tudo isso, pois nem todos os progressistas entenderão e apreciarão este grande esforço popular e a cultura moderna que foi colocada contra nós. Esse é a cultura que colocarão sobre nossas cabeças. Nosso próprio sistema de ensino surrado está contra nós. Nós devemos ser pacientes, pois essa tarefa de reorganização levará um pouco de tempo, tá? O que foi perdido em 3 ou 4 gerações provavelmente levará o mesmo tempo para se recuperar completamente. Então não tenhamos pressa. Não tenhamos medo, não tenhamos, tenhamos esperança, porque nós conseguiremos, no futuro próximo, reorganizar completamente este tipo de educação. A gente está nadando rio acima. Resolvemos que não queremos ser carregados pela correnteza. Por isso, nosso grande esforço. A correnteza quer nos levar para a cachoeira e nós estamos nos forçando ao máximo para não cair no abismo. A educação clássica é como provar um bom vinho antigo que se renovou. A gente tem um pressentimento de uma profunda melhora nos corações das pessoas deste país, na nossa mente e no nosso espírito. Vamos resgatar uma conversa diária com grandes mentes, com novos intelectuais que estão surgindo, vindo dos estudos clássicos. Eu, pessoalmente, conheço alguns e são pessoas extremamente inteligentes e sensacionais. Já estamos falando uns com os outros. As pessoas podem não acreditar, mas muita gente da educação clássica, muitas pessoas que foram educadas pela educação clássica, estão conversando nos bastidores. A gente está falando com o próprio Deus. A gente está lendo mais livros. A gente não está mais vendo TV. Não é mesmo? Os grandes clássicos nos encantarão mais uma vez. Olha, eu sempre fui fascinado por bibliotecas, tá? Lá dentro nós ouvimos esses autores murmurantes e ficamos irritados por estar fora dessa conversa. Nós forçamos o nosso caminho puxando Alexandre Dumas da prateleira e colocamos dentro de nossa mochila e ficamos satisfeitos quando ouvimos o livro se movimentar ali dentro por todo o caminho para casa. Quem não gosta de carregar um grande livro, né, nas costas? Mas não é um grande livro de tamanho, mas um grande livro de importância. A gente gasta mais dinheiro do que deveríamos nas livrarias, nas livrarias. Nós, da educação clássica, procuramos comprar livros usados na internet. A gente compra livros usados, nos sebos da vida. E a gente busca sempre lembrar-se das nossas mães, que liam para nós quando a gente era pequeno. A minha mãe lia muito para mim e eu li muito para os meus filhos. Ainda leio, tá? A maioria de nós ainda lê livros que já deveríamos ter lido há muito tempo. Eu leio livros que eu já deveria ter lido há muito tempo e me arrependo de não ter lido antes. A gente lê esses livros para os nossos filhos. Eu penso em nossas mães quando eu leio para eles. Eu penso olhando para, eu leio olhando para o passado. Eu defino o nosso olhar bem lá na frente, para o futuro, mas sempre lendo e olhando para o passado. Os educadores clássicos são pessoas que têm esperança. E nós estamos voltados para o futuro, sim, mas nós sabemos que as excelências do passado são a melhor preparação para o que está por vir. É como uma vacina contra doenças futuras que poderemos ter. Todos concordam que, embora os tempos mudem, a natureza humana não muda e jamais mudará. Não acredite, meu amigo, que o homem muda. A sua natureza sempre será a mesma. Nós teremos sempre os mesmos problemas e as mesmas dificuldades. Os livros são as vozes de nossas mães lendo para nós algumas das histórias mais profundas. Ela é que sabe do que precisamos e ela é que nos dá os presentes mais importantes, que são aqueles que podemos transmitir para as futuras gerações. A educação clássica acaba de ser, no fundo, o amor que temos por nossos filhos, a quem damos o melhor que recebemos. Bem, meu amigo, eu espero que algumas de suas perguntas sobre educação clássica tenham sido respondidas neste breve podcast. Na verdade, não tão breve assim, pois fizemos aqui três partes bastante extensas. Sem dúvida, muitas mais perguntas acho que foram criadas, não é? Eu também espero que você tenha ocorrido algo dentro de você, como um despertar de sua consciência através dessas poucas horas que conversamos. Ou talvez que você tenha adquirido aquela sensação de que as peças soltas do quebra-cabeças de sua vida acabaram se encaixando e agora você começa finalmente a completar este jogo. Claro que há mais para aprender. Para este fim, eu incluo uma bibliografia que eu vou deixar aqui na descrição deste podcast para que você possa consultar a qualquer momento. Mas, se os olhos de sua mente não se abriram definitivamente para a realidade do que aqui foi falado, visite nossa escola clássica, Escola Íntegro no YouTube, ou pesquise pessoas que se organizaram para ensinar por este método em casa e veja as evidências. Veja as crianças que incorporaram o passado e o futuro. Nós estamos confiantes de que estes exemplos irão despertar um interesse a mais em você. Com certeza, tudo isso que eu disse inundará sua mente com muito mais perguntas interessantes e eu terei o maior prazer em ajudar a descobrir as respostas. Bem, meus amigos, finalmente terminamos a parte final, a terceira parte desta introdução à educação clássica. Espero que esta conversa que nós tivemos aqui tenha sido de muito proveito para vocês e aguardo vocês no próximo podcast sobre educação. O meu nome é César Manieri, sou professor que ensina matemática, sou também engenheiro eletrônico, pianista, músico, empresário e especialista em educação matemática. Dirijo uma pequena escola que ajuda estudantes com dificuldades em matemática. Atualmente, dou aulas num colégio no centro de São Paulo e colaboro como um dos professores coordenadores de um projeto de educação clássica. E também escrevo no meu blog Na Metade do Caminho. E também no blog Educação Clássica. Sou autor de textos e pensamentos sobre conservadorismo, religião, política, educação e autoconhecimento. Nascimento. Muito obrigado e até a próxima, se Deus assim o quiser. E um abraço a todos.